Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, hoje esta casa apreciará a proposta de reforma do Código Florestal. É bem verdade que todos nós, em senso comum, acreditamos que já estava na hora de haver uma revisão desse código que data de 1965 e foi discutido e aprovado na Câmara, passou pelas comissões de Agricultura, Ciência e Tecnologia, CCJ, e concluiu a sua apreciação nas comissões, na Comissão de Meio Ambiente desta Casa. Eu confesso, senhores e senhoras senadoras, que, não obstante o trabalho, a abnegação e a dedicação dos relatores das diversas comissões pelas quais essa matéria tramitou aqui no Senado, confesso que o texto não nos agrada. Quando eu digo não nos agrada, eu digo não agrada a um segmento importante de pessoas que pensam, que estudam, que se preocupam com o meio ambiente. Posicionamentos estes, já externados reiteradas vezes por instituições que por aqui passaram e participaram dos debates, que contribuíram com sugestões, com ideias, que levantaram preocupações plausíveis, como, por exemplo, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, como a Academia de Ciência do Brasil, como a Agência Nacional de Águas, a ANA, que mandou, encaminhou para esta casa uma nota técnica, demonstrando claramente as suas preocupações, como instituições não governamentais de grande credibilidade, como o SOS Mata Atlântica, o Greenpeace, o Amazon, como instituições sindicais da sociedade civil, como a CUT, MST, FETRAF, a Via Campesina, como universidades, no caso a UNB, a Universidade de São Paulo, a Universidade do Semiárido, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, enfim, um elenco de pessoas e instituições que desfilaram pelas comissões nesta casa, trazendo as suas preocupações, as suas sugestões e as suas contestações também. Eu insisto em chamar a atenção da importância do Brasil nessa questão. Brasil, que tem a maior floresta tropical do mundo, o maior rio do mundo, mas que também tem a maior biodiversidade do mundo. Um país como o Brasil, que oferece ao mundo algo inusitado, um país de 6 biomas, um país rico, cujo seu maior patrimônio foi a natureza que lhe deu. E a gente sabe que esse patrimônio a gente precisa preservar. O Brasil sempre esteve na vanguarda na legislação ambiental. E eu ainda trago essa expectativa e que se possa melhorar o texto que logo mais será apresentado a este plenário. Existe sempre um argumento de que precisa-se aumentar a produção do campo. E em nenhum momento nós estamos contra o aumento de produção. O ambientalista não se opõe ao progresso, não se opõe à produção, ao aumento de produção, claro que não. Da mesma forma que a floresta não é problema, é solução, e a gente precisa exorcizar esses fantasmas. E para que cheguemos a um consenso, é necessário que seja incorporado algumas sugestões de instituições científicas, de pessoas que lidam no dia a dia, no campo, e que a gente absorva experiências como aqui apresentado pela Embrapa, que a Embrapa tem uma tecnologia requintada, que a Embrapa vem desenvolvendo ao longo dos anos estudos que permitem e permitirão aumentar a produção do agronegócio sem, contudo, prejudicar o nosso meio ambiente, diminuir as áreas de preservação. E eu me recordo, em dados pesquisados, que na década de 60 se produzia neste país algo em torno de 700 quilos de grão por hectare. Hoje se produz quase 4 mil quilos de grãos no mesmo hectare. Na década de 60, a densidade boi hectare era de 0,4. Hoje nós chegamos a 1. Mesmo assim, ainda está baixa essa densidade. E veja que o Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo. Países que não têm um rebanho como o nosso têm uma densidade maior de 2 bois, 2 bois e meio, 3 bois. Então, tem como a gente otimizar essa produção do agronegócio. Eu entendo a importância do agronegócio para o PIB brasileiro. Claro que nós entendemos isso. Mas não podemos fazer uma discussão sem que se enxergue o outro lado da moeda. Não pode ser um debate míope. Não pode ser um debate movido por interesses que não sejam interesse soberano da nação brasileira. Não poderá haver um debate maniqueísta, onde se esqueça a importância do meio ambiente e o que esse meio ambiente significa, não só para o brasileiro, mas para toda a humanidade. Sempre que eu falo em biodiversidade, eu faço questão de ressaltar o que a biodiversidade representa para todos nós. A biodiversidade é uma prateleira de opções científicas, que de lá poderão se extrair antídotos e medicamentos para muitos males que comprometem e comprometerão a humanidade. A gente precisa tratar com carinho da biodiversidade, porque será na biodiversidade, será nesta prateleira que nós iremos atrás das soluções dos nossos problemas. Não se enganem. E se a gente restringir em demasia esse espaço, se não houver a preocupação num desenvolvimento sustentável, nós vamos comprometer o futuro da própria humanidade. Não só pela questão climática, não só pelas questões de recursos hídricos, mas, sobretudo, por essas perspectivas que a biodiversidade traz para a humanidade. Me preocupo com vários pontos que constam no texto, mas, sobretudo, com as bacias hidrográficas críticas. São bacias que apresentam menos de 20% da mata nativa, da mata ciliar. Para se ter ideia, em São Paulo nós temos a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com 7,9% apenas de vegetação nativa. Sapucaí, Mirim e Grande, em São Paulo ainda, com 6,6%. Sorocaba e Médio Tietê, 9,3%. Tietê e Batalha, 6,1%. Aguapeí e Peixes, 3,5%. Baixo Paraíba do Sul, com 12,3%. Apenas um exemplo dessas bacias que estão sofrendo com a escassez da sua vegetação nativa, que vai proteger esses mananciais. Isso, senhor presidente, poderá, seguramente, trará comprometimento dos recursos hídricos e dificultando o uso da água para animais, para seres humanos e até mesmo para a indústria. Nós vamos ter graves problemas. São 38 bacias hidrográficas com menos de 20% de sua vegetação nativa. A gente precisa olhar com carinho para esse texto. E aí eu trago algumas emendas, que oportunamente eu farei a leitura e a defesa dessas emendas. Ressalto essa questão da bacia hidrográfica, que, por sinal, está sendo contemplada com a emenda de um colega senador, que, de antemão, eu externo meu apoio, assim como as emendas que apresentei e que serão, espero, que sejam discutidas em plenário. Era só, senhor presidente.